Sociedade em Foco.
Oi, Portela, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP.
Muito bem, o nosso tema dessa semana continua sendo reforma tributária, porque um novo relatório foi apresentado. Você vai contar para a gente o que, que o relator apresentou.
Pois é, a reforma tomou um rumo que a gente chama agora um caminho Arthur Lira, que é uma pessoa assim bem autocrática, né? Que é uma reforma fatiada. A reforma tributária é uma mudança assim, sensível nas leis que determinam taxas, impostos e contribuições. Na verdade, o que se paga aí para o governo. A reforma fatiada é uma referência, uma reforma feita por partes. É uma referência às etapas que você vai fazer na reforma. E o relator, o Agnaldo Ribeiro, ele apresentou uma reforma mais ampla, uma reforma que não é em fatia, que você tem que aprovar o todo, que é uma reforma mais difícil de aprovar no momento que tem uma grande discussão e etc e tal. Então, o nosso amigo Arthur Lira extinguiu os trabalhos da comissão mista na Câmara dos Deputados, falou que o prazo acabou, e esse relatório perdeu o valor. Ele disse que vai aproveitar alguma coisa, pode até ser, mas o relatório em si perdeu o valor. O nosso amigo, na verdade, o Agnaldo Ribeiro, foi um adversário dele, era um possível candidato à presidência e depois apoiou o Baleia Rossi. E agora nós vamos ter outra tramitação, provavelmente com 4 a 5 relatores, um relator para cada etapa, de maneira que você possa fatiar, votar separadamente, para facilitar a aprovação, porque o Arthur Lira quer uma marca, né? Ele quer dizer que foi na gestão dele que se iniciou a aprovação da reforma tributária. Ele sabe que não dá para aprovar uma reforma tributária completa agora, porque envolve uma discussão muito grande, e sabe das dificuldades. Ao mesmo tempo, ele tem se reunido muito com o mercado e ele quer entregar isso. Ele está trabalhando na reputação dele. Então, ele sabe que não consegue aprovar isso de uma forma mais ampla, por causa das divergências, principalmente com os governadores, desse contencioso do Bolsonaro com os governadores, que a cada dia aumenta lá por causa da CPI do Covid. Então, a reforma total ampla vai ficar para 2023, quando o nosso amigo Arthur Lira pretende também se reeleger, não só como deputado, para a presidência da Câmara, que já é uma outra etapa, aonde ele completaria a reforma.
Tá, Portela, mas agora explica pra gente como é que ela ficou estruturada, né? Parece que vai ter algumas etapas.
O que que aprovou o nosso amigo Agnaldo Ribeiro? Ele uniu 5 impostos, criando o IBS, né? Uhum. Que é o Imposto de Bens e Serviços. Mas ele não definiu a alíquota. Então ele juntou PIS, CONFINS, IPI, ICMS, ISS. Ele diz que a nota divulgada pelo Ministério da Economia evidencia que 12% é um bom número. Quer dizer, então ele sugere que o número vai ser esse ou menor, mas ele não fixa isso. A repartição entre União, Estados e Municípios vai haver, mas ele também não entra no percentual. Isso é o grande problema, né? Então, isso vai ter uma longa discussão e o risco de ter jabutis, né? Porque os jabutis estão nas compensações que aqueles que vão perder com a reforma vão querer, os estados principalmente. Então, isso que o nosso amigo Agnaldo Ribeiro apresentou, que de uma certa forma perdeu o valor, pode ficar até como material, e no Senado, como houve uma divergência com Rodrigo Pacheco, alguns assessores dizem que você pode pegar este relatório e usar no Senado como substitutivo. Então, vai ter também uma briga Senado-Câmara.
Ou seja, é uma reforma, não é, Portela? É uma reforma importante, já foi muitas vezes discutida, não é um assunto novo. Vai se discutindo, as propostas vão surgindo e fica muito difícil estabelecer um modelo. Agora, explica um pouco melhor para a gente que importância é essa, não é?
Isso. Primeiro, eu vou te dizer, a reforma parece que vai sair com a cara do Paulo Guedes, que é fatuado. A primeira etapa seria a fusão do PIS e CONFINS, criando uma contribuição de bens e serviços, abrindo caminho para os estados e municípios aderirem no futuro. A segunda seria a extinção do IPI e substituir por um imposto seletivo, que o pessoal também está chamando de imposto do pecado, que dão externalidades negativas, fumo, combustíveis fósseis, etc. A terceira etapa seria uma mudança no imposto de renda. Aí começa a pegar, que seria uma diminuição no imposto das pessoas jurídicas e um aumento no imposto dos dividendos, né, dos donos das empresas, e um aumento no juros sobre capital próprio. E também investimentos financeiros, que aliás, como LCI, LCA, que tem isenção, então eles acham que está tendo isenção para rico. A quarta etapa seria o passaporte tributário, quando o Guedes pretende modificar sempre essa política de refis, que vai dando sempre um perdão, para uma negociação rápida para diminuir a judicialização, uma negociação entre o governo e o devedor. E na quinta etapa, o grande sonho do Guedes, que é o imposto digital, que é uma espécie de CPMF sobre as transações digitais. Então, a reforma acho que vai por aí. E qual é a importância política? É brutal. Na verdade, você tem um tripé que garante a governabilidade. Não é só ele, mas ele é o tripé principal, que é a reforma política, que o Arthur Lira também começou a mexer numa comissão. E como ele está acelerando muito, corre o risco de sair um Frankenstein, aí de sair uma coisa voltada só para a próxima eleição, para o interesse dos deputados que estão hoje exercendo o mandato, como discutem o distritão e tal, que seria o fim aí da importância dos partidos, né? Já estão bem debilitados, porque tem muito partido e pouca ideologia. Aí então tem a reforma política, a reforma tributária e a segurança jurídica, que são os marcos regulatórios, uma previsibilidade nas decisões da justiça, STF, STJ e tal. A reforma tributária está nesse meio, é muito importante e ela, na verdade, ela é a mais complicada. Ela e a reforma política são bastante complicadas, porque mexem com interesses da sociedade como um todo, a reforma tributária até mais, né? Porque a outra, a reforma política, mexe com o interesse dos partidos, políticos, a reforma tributária até mais, e com os grupos de interesse todos que existem pressionando o Congresso. Então, ela é vital. Mesmo sendo fatiada, é melhor que ela comece. Agora, aquilo que eu disse da outra vez, qual é o risco de uma coisa fatiada? Começar e depois não concluir. Aí, então fica pela metade. O outro risco é não começar nada e aí a coisa não avançar. Então eu acho que é melhor começar alguma coisa. Já se dá um primeiro passo.
Tá aí, portanto, vamos continuar acompanhando. Certamente que o tema terá vários capítulos, Portela, e a gente vai explicando aqui semanalmente. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigada, Portela. Boa semana para você e até a próxima.
Uma boa semana para você, Roxane, e uma boa semana aos nossos ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.